morreu nesta quarta-feira, aos 83 anos de idade, o ator, diretor e roteirista José Mojica Marins. Conhecido pelo seu icônico personagem, o Zé do Caixão, Mojica fez história no cinema brasileiro. E para falar sobre o legado desse diretor, eu converso agora com o diretor, roteirista e professor da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, Rubens Revald. Professor, boa tarde, muito obrigado pela entrevista.
Bom dia, digamos ainda, né?
Sim.
Sim, bom dia. Não, é um prazer estar aqui na Rádio USP, principalmente, claro, com uma dor, mas é um prazer falar desse grande realizador, modelo para muitos cineastas, que foi o Mojica.
Qual foi exatamente a importância dele, professor, para o cinema?
Olha, o Mojica representa um pouco o espírito do cinema independente. O que, que é o cinema independente? Seria o cinema sem vínculos ou sem amarras com nenhum grupo econômico. Então, o Mojica, ele fazia o filme que ele queria, do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Ele praticamente ele não tinha incentivos públicos, né? Incentivos financeiros digitais para os filmes dele. Ele conseguia a base de empréstimos, ele fazia os filmes dele do jeito que ele conseguia e tinha um bom público. Então, ele conseguia financiar os filmes dele com a renda da bilheteria dos seus filmes.
Uhum.
Então, ele é um pouco um modelo de um cineasta que tem as suas ideias, que tem a sua visão, faz os filmes que quer e não está preocupado com o que os outros vão achar.
Uhum.
Lógico que para conseguir viabilizar esse modelo, ele trabalhava sempre com baixíssimos orçamentos, né? Seus filmes eram muito, muito baratos, eram muito artesanais. Os efeitos especiais era ele mesmo que criava, né, o sangue, as assombrações. E nesse sentido, né, então ele hoje, com o digital, né, ele fazia esse película, que era muito mais difícil. Hoje os cineastas, hoje é muito mais possível você fazer um filme de baixíssimo orçamento com a tecnologia digital. Então hoje muitos se cultuam, né? Porque fala, pô, aí tá um cara que não ficava 5, 6, 7 anos esperando fazer um filme. Ele ia lá com o dinheiro que tinha e fazia o filme que conseguia fazer e sempre com muita verdade, com muita genuinidade. Ele conseguia fazer os seus filmes de terror. Ele conhecia um pouco a alma da população brasileira mais simples, do interior do Brasil, das pequenas cidades, da zona rural, né? O Mazzaropi, ele pegou isso pelo lado do humor. O Zé do Caixão, Mojica, ele pegou isso pelo lado das crendices populares, das lendas, dos medos, né? Então, das histórias fantasmas. E, então, eles ambos souberam captar bem o gosto popular do brasileiro. Então, por isso que os filmes deles, né, os filmes do Zé do Caixão, faziam um sucesso tremendo, principalmente nas cidades do interior do Brasil.
Sim. Então, quer dizer, ele explorou aqueles sentimentos. Quando a gente vai no interior, a gente sempre ouve essas histórias de fantasmas, de assombração.
Exato.
Ele explorou isso, então, professor?
Exatamente. Então, é uma coisa muito comum no interior, os causos, né?
Uhum,
e,
sim,
né, que vêm, contam, de cemitérios, de mortos que renascem. Ele trabalhou isso com uma certa pitada sexual. Né, os filmes dele sempre tinham uma carga erótica muito forte. E isso também faz sucesso bastante no cinema brasileiro.
Uhum.
Então, quer dizer, ele, de uma forma muito pessoal, de uma forma muito própria, ele conseguiu reunir tudo e fazer uma obra muito original. essa originalidade dele, né? Isso é uma coisa que hoje em dia o cinema preza muito, principalmente cineastas, que é um diretor que tem uma obra original, isso é, que consegue expressar a sua maneira de ver o mundo, independente de ser um Spielberg com orçamentos de milhões e milhões de dólares ou uma Mojica com orçamento de milhares de reais.
Uhum, sim. Professor, o senhor poderia me dizer como é que o Mojica é visto pela academia? Como é a obra dele avaliada pelos professores?
Olha, todos consideram ele importante, né? É muito interessante, o primeiro filme dele, não chegou a ser o primeiro filme dele, se não me engano foi o segundo ou o terceiro, mas o primeiro filme dele de sucesso, que inclusive criou o personagem Zé do Caixão, é o A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Esse filme foi feito em 64. Olha que interessante. Então, um filme transgressor, é um filme de terror, é um filme de assombração, foi feito em pleno ano do golpe militar. Então, o Mojica, ele se colocava um pouco como um cineasta, apesar da sua simplicidade, apesar da sua aparente ingenuidade, ele era um pouco um cineasta subversivo e transgressor, perseguido pela censura. Claro, porque os filmes dele tinham uma grande dose de sexualidade e também com temas fortes, né? Que muitos, inclusive, veem como analogias à ditadura militar. Então, ele não digo que ele é um cineasta tão estudado pela academia como, por exemplo, Glauber Rocha, Joaquim Pedro, Humberto Mauro, mas ele é um cineasta, sim, considerado como um autor bem peculiar de uma determinada época.
A gente deveria classificá-lo como um filme trash, professor, ou não?
Essas classificações são um pouco perigosas, mas sim, tinha um quê de trash nos seus filmes, principalmente pelos baixos orçamentos, pelos efeitos especiais simplórios. Uhum. Mas o que é muito impressionante é, se você assiste filmes dele hoje, com essas poucas condições técnicas que ele tinha, ele conseguia fazer obras muito fortes e que até hoje causam arrepios nos espectadores.
Uhum, sim. Mas como o senhor mencionou, a gente pode considerá-lo assim um transgressor, que ele incomodou a ditadura pelo lado, por exemplo, da moral e dos bons costumes? Seria nesse sentido?
Com certeza. Uhum. Nos filmes dele, os corpos, né? Tinha essa coisa de corpos sendo mutilados, de corpos sendo devorados, de uma sexualidade latente, muito forte, de relações sexuais, né? Numa época em que isso não se mostrava muito. Então, com isso que eu falei, é muito interessante, com toda a sua simplicidade, tanto que eu até comparei numa outra chave com o Mazzaropi, ele é um cineasta perseguido pela censura. Ele teve muitos, muitos problemas com a censura e é isso, acho que a gente pode até dizer que ele foi um cineasta transgressor. Uhum. E continuou sendo. Ele teve uma época, entre os anos 80 e 2000, ele teve um momento muito difícil na carreira dele, em que ele não conseguia mais filmar. Talvez ele perdeu um pouco, o cinema, foi uma época que começou a se fechar muitos cinemas no Brasil, principalmente no interior, começou a se abrir cinema em shopping, cinemas de rua se fecharam, cinemas populares se fecharam, né? O público que antigamente ia no cinema, público mais popular, começou a só ver televisão, então ele perdeu o público dele. Como ele perdeu o público dele, ele não tinha mais renda para os filmes dele, então ele começou a precisar de financiamento público. E ele não tinha ninguém, os órgãos de governo não financiavam, então ele ficou mais de 20 anos sem filmar. Uhum. E daí ele voltou só agora, em 2008, agora já são 10 anos, quando dois jovens cineastas o auxiliaram a ele voltar a filmar, o Fênix Ramalho e o Paulo Sacramento. E ele fez agora, em 2008, o Encarnação do Demônio, que foi seu último filme, que já foi um filme mais oficial, digamos assim, com financiamento e uhum. tal. Era como o retorno do caixão. E depois ele não filmou mais, né? Ele estava muito doente, ele teve problema de saúde, infelizmente, uhum. daí ele levou à morte.
Certo. Professor, e ele, mais do que ninguém, ele confundiu o personagem e o diretor, né? É comum se confundir tanto assim o ator com o personagem?
É, mas ele ficou muito forte, essa persona do Zé Caixão, né?
Uhum.
Então, inclusive, nesses anos, né, entre os anos 80 e anos 2000 que ele não filmou, ele sobrevivia com o personagem dele, Zé do Caixão. Ele era contratado para ir em festas, para ir no Play Center, às noites do terror, para ir em parques de diversão. Ele sobreviveu às custas do seu personagem Zé do Caixão, que foi ficando um pouco, às vezes, até um pouco caricato, né? Descontextualizado dos filmes, né?
Uhum.
Então, realmente se confundiu. Pouca gente sabia que o nome dele era José Mujica Marinho. Uhum. Todo mundo olhava e já falava, é o Zé do Caixão.
Ele deixa sucessores, professor?
Não deixa. É o trono dele, é insubstituível. É, inclusive, a gente tem pouca tradição no Brasil de cinema de terror, né? Cinema de gênero de terror. Agora, talvez, tenha algum cineasta também bem independente. Tem um cara do Espírito Santo, que chama Aragão, que faz um filme de terror, mas circula um pouco. Denison Ramalho, que ajudou ele a co-dirigir um pouco Canção do Demônio, talvez seja mais próximo a ocupar espaço, mas nenhum deles tem o carisma que tinha o Mujica, e que não era só diretor, era estreno também, né, com o Zé do Caixão.
Uhum, perfeito. Professor Rubens Revald, professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV, da Escola de Comunicações e Artes da USP, quero agradecer muitíssimo pelas informações, pelas opiniões, pelos comentários tão interessantes, professor. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor.
Valeu, obrigado, Roberto. Bom dia aí para todos os ouvintes e vamos em frente.
Muito obrigado. O velório do ator, diretor e roteirista José Mujica Marins, o Zé do Caixão, será realizado nesta quinta-feira a partir das 16h, no Museu da Imagem e do Som. A cerimônia será aberta ao público e o corpo será sepultado no Cemitério São Paulo nesta sexta-feira.
Via Sampa.